Estudo 7. Este artigo será estudado na semana de 19 a 25 de abril. O princípio da chefia na congregação. Texto temático. O Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. Efésios 5:23. Cântico 137. Mulheres fiéis. O que vamos ver? Qual é o papel das irmãs na congregação? Será que qualquer irmão é cabeça de toda irmã na congregação? Será que os anciãos e os chefes de família exercem autoridade da mesma maneira? Neste estudo, vamos ver como a Bíblia nos ajuda a responder a essas perguntas. Parágrafo 1. Qual é uma das razões para a família de Jeová ser tão unida? Nós amamos fazer parte da família de Jeová. Mas por que ela é tão pacífica e unida? Um dos motivos é que todos nós nos esforçamos para respeitar o princípio da chefia criado por Jeová. Na verdade, quanto mais entendemos esse princípio, mais unidos nós ficamos. Parágrafo 2. Que perguntas vão ser respondidas neste estudo? Neste estudo, nós vamos ver a questão da chefia na congregação. Também vamos ver a resposta para as seguintes perguntas. Qual o papel das irmãs? Será que qualquer irmão é cabeça de toda irmã na congregação? Será que a autoridade que um ancião tem na congregação é a mesma que um homem tem na família? Primeiro, vamos ver qual deve ser o nosso ponto de vista sobre as irmãs. Qual deve ser o nosso ponto de vista sobre as irmãs? Parágrafo 3. O que vai aumentar o nosso apreço por todo o trabalho feito por nossas irmãs? Nós damos muito valor às nossas irmãs que dão o seu melhor para cuidar da família, pregar as boas novas e apoiar a congregação. Neste estudo, vamos relembrar o conceito que Jeová e Jesus têm sobre elas e também veremos como Paulo tratava as mulheres. Isso vai aumentar nosso apreço por nossas queridas irmãs. Parágrafo 4. Que exemplos da Bíblia mostram que Jeová valoriza tanto homens como mulheres? A Bíblia mostra que Jeová valoriza mulheres e homens. Pense no que aconteceu na época dos apóstolos. Tanto homens como mulheres receberam o Espírito Santo de Jeová para realizar obras maravilhosas, como falar em idiomas diferentes. Homens e mulheres foram ungidos com o Espírito Santo para reinar com Cristo no céu. E membros dos dois grupos serão abençoados com vida eterna na terra. Tanto homens como mulheres receberam a designação de pregar e ensinar as boas novas. Por exemplo, o livro de Atos fala do bom trabalho feito por uma irmã chamada Priscila. Ela e seu marido, Áquila, ajudaram Apolo, um homem que tinha muito conhecimento, a entender melhor a verdade. Parágrafo 5. De acordo com Lucas 10, 38, 39 e 42, qual era o ponto de vista de Jesus sobre as mulheres? Lucas 10, 38 e 39 diz: ao prosseguirem, ele entrou em certa aldeia. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu como hóspede em sua casa. Ela tinha também uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor e ficou escutando o que ele dizia. O versículo 42 diz: mas poucas coisas são necessárias, ou apenas uma. Maria, por sua vez, escolheu a boa porção, e essa não será tirada dela. Jesus tratava as mulheres com respeito. Jesus era bem diferente dos fariseus de sua época. Esses homens consideravam as mulheres inferiores. Não queriam nem mesmo conversar com elas em público, e muito menos conversar sobre as escrituras com elas. Mas Jesus falava de assuntos espirituais profundos não só com os homens, mas também com as mulheres. Ele permitia que as mulheres o acompanhassem em suas viagens de pregação. E Jesus até mesmo deu a algumas mulheres o privilégio de contar para os apóstolos que ele tinha sido ressuscitado. Parágrafo 6. Como o apóstolo Paulo mostrou que respeitava as mulheres? O apóstolo Paulo lembrou a Timóteo que ele devia honrar as mulheres. Ele disse que Timóteo devia tratar as mulheres idosas como mães e as jovens como irmãs. Paulo tinha ajudado bastante Timóteo a se tornar um cristão maduro, mas ele reconhecia que a mãe e a avó de Timóteo tinham sido as primeiras a ensinar Timóteo sobre os escritos sagrados. 2 Timóteo 3, 14-15. Em sua carta aos Romanos, Paulo cumprimentou várias irmãs por nome. Ele não só prestou atenção ao que elas tinham feito, mas fez questão de dizer o quanto valorizava tudo o que faziam. Parágrafo 7. Vamos ver a resposta para que perguntas? Os parágrafos anteriores deixaram bem claro que a Bíblia não apoia a ideia de que as irmãs são inferiores aos irmãos. Nossas irmãs são amorosas e generosas. São verdadeiras bênçãos para a congregação. Os anciãos confiam nelas para manter a paz e a união entre o povo de Deus. Mas ainda precisamos saber a resposta para algumas perguntas. Por exemplo, por que Jeová orienta que as irmãs cubram a cabeça em certas situações? Já que só homens são designados como anciãos e servos ministeriais, será que qualquer irmão na congregação é cabeça das irmãs? Será que qualquer irmão é cabeça de toda irmã na congregação? Parágrafo 8. De acordo com Efésios 5:23, será que qualquer irmão é cabeça de toda irmã na congregação? Explique. A resposta direta é não. Apenas Cristo é o cabeça de todas as irmãs da congregação. Efésios 5:23 diz: porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. Na família, o marido tem autoridade sobre sua esposa. Um filho batizado não é cabeça de sua mãe. E na congregação, a autoridade que os anciãos têm sobre os irmãos e irmãs é limitada. Uma irmã solteira que não vive mais com os pais precisa continuar respeitando os pais e os anciãos. Mas assim como os outros irmãos da congregação, seu único cabeça é Jesus. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 8 diz: solteiros que não moram mais com os pais estão debaixo da chefia de Jesus. Parágrafo 9. Por que as irmãs precisam cobrir a cabeça às vezes? Mesmo assim, Jeová designou os homens para exercer a liderança na congregação. Ele não deu essa mesma autoridade para as mulheres. Por quê? Pelo mesmo motivo de ele ter designado Jesus como cabeça do homem, para manter a ordem na congregação. Pode ser que, por causa das circunstâncias, uma irmã precise fazer algo que normalmente seria feito por um irmão. Nesses casos, Jeová exige que ela cubra a cabeça. Jeová não exige isso por achar que as mulheres são inferiores, mas para dar a elas a oportunidade de mostrar respeito pelo princípio da chefia. Com esses pontos em mente, vamos agora responder à pergunta: que autoridade os chefes de família e os anciãos têm? O que se segue é informação adicional. Quando uma irmã deve cobrir a cabeça? Para saber se deve cobrir a cabeça, uma irmã precisa se fazer as seguintes perguntas. 1. Será que vou fazer uma oração pública ou ensinar a Bíblia na presença de um irmão batizado? 2. Mesmo que um irmão batizado não esteja presente, o que vou fazer agora normalmente é uma designação dada a irmãos batizados? 3. Será que vou fazer uma oração pública ou ensinar a Bíblia na presença do meu marido? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, a irmã deve cobrir a cabeça. Se a resposta para todas essas perguntas for não, a irmã não precisa cobrir a cabeça. O papel dos chefes de família e dos anciãos. Parágrafo 10. O que pode motivar um ancião a querer criar regras para a congregação? Os anciãos amam Cristo e amam as ovelhas que Jeová e Jesus confiaram a eles. Mas por se preocupar com os irmãos, um ancião pode achar que é como um pai na congregação. Ele talvez pense que, já que um pai pode criar regras para proteger a família, um ancião pode fazer o mesmo para proteger a congregação. Além disso, alguns irmãos sem querer incentivam o ancião a agir assim. Quando precisam tomar uma decisão, eles pedem que o ancião faça isso por eles. Mas será que a autoridade que um ancião tem sobre a congregação é a mesma que um homem tem sobre a família? Parágrafo 11. Quais são as semelhanças entre um chefe de família e um ancião? O apóstolo Paulo deu a entender que existem semelhanças entre a autoridade de um chefe de família e a autoridade de um ancião. Por exemplo, Jeová quer que os filhos obedeçam ao chefe da família. E ele quer que os irmãos da congregação obedeçam aos anciãos. Jeová espera que tanto os chefes de família como os anciãos cuidem da saúde espiritual e emocional dos que estão debaixo de sua autoridade. E como bons chefes de família fazem, os anciãos também dão toda a ajuda necessária para os irmãos que passam por alguma dificuldade. Além disso, Jeová espera que os anciãos e chefes de família ajudem outros a obedecer suas leis. Ao mesmo tempo, ele os avisa para não ir além das coisas que estão escritas na Bíblia. 1 Coríntios 4:6. Parágrafos 12 e 13. De acordo com Romanos 7:2, quais são as diferenças entre o papel do chefe de família e o papel do ancião? Mas existem grandes diferenças entre o papel de ancião e o papel de chefe de família. Por exemplo, Jeová deu aos anciãos a autoridade de agir como juízes, e eles podem remover da congregação pecadores que não se arrependem. Por outro lado, Jeová deu ao chefe de família uma autoridade que ele não deu aos anciãos. Por exemplo, ele dá ao pai a autoridade de criar regras para a família e de exigir que essas regras sejam obedecidas. Romanos 7:2 diz, por exemplo, a mulher casada está amarrada por lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei do seu marido. Para ilustrar, o chefe de família tem o direito de decidir que horas os seus filhos devem chegar em casa à noite. E se seus filhos não obedecerem a essa regra, ele tem autoridade para discipliná-los. Mas é claro que, antes de criar uma regra, o chefe de família, que é amoroso, vai consultar sua esposa. Afinal, os dois são uma só carne. Mateus 19:6. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 11 e 12 diz: anciãos cuidam das necessidades espirituais e emocionais da congregação. Jeová deu a eles a responsabilidade de manter a congregação pura. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 13 diz: o chefe de família recebeu de Jeová a autoridade de tomar decisões pela família. Antes de fazer isso, o chefe de família, que é amoroso, vai consultar a esposa. Respeite Cristo como cabeça da congregação. Parágrafo 14. A. Com base em Marcos 10:45, por que faz sentido Jeová ter designado Jesus como cabeça da congregação? B. Qual é o papel do corpo governante? Por meio do resgate, Jeová comprou a vida de cada pessoa da congregação e de todo aquele que quiser se tornar discípulo de Cristo. Marcos 10:45 diz: pois até mesmo o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Já que Jesus deu sua vida como resgate, faz todo sentido que ele tenha sido designado por Jeová para ser o cabeça da congregação. Como nosso cabeça, Jesus tem autoridade para criar regras que determinem o que cada pessoa, família ou congregação deve fazer. E ele tem o direito de exigir que obedeçamos a essas regras. Mas Jesus faz mais do que apenas criar regras. Ele nos alimenta espiritualmente e cuida de cada um de nós com carinho. O que se segue é informação adicional. O papel do corpo governante. Os membros do corpo governante não são donos da nossa fé. Eles reconhecem Jesus Cristo como cabeça da congregação cristã e concordam de coração com o que ele disse aos discípulos: todos vocês são irmãos. Mateus 23:8. Ao mesmo tempo, eles amam muito todos os irmãos e fazem o melhor para cuidar das necessidades deles. Debaixo da autoridade de Jesus Cristo, os membros do corpo governante dão orientações valiosas para organizar o povo de Jeová no mundo todo. Eles designam membros de comissão de filial e superintendentes de circuito. E os superintendentes de circuito designam anciãos de congregação. Os irmãos do corpo governante também levam muito a sério sua responsabilidade de dar alimento espiritual e instruções baseados na palavra de Deus. Eles fazem isso por meio de cartas e publicações, dos programas da TVJW e de escolas, reuniões, congressos e assembleias. Os membros do corpo governante mostram o quanto amam seus irmãos na fé quando acontecem desastres naturais e outros problemas graves. Em situações assim, eles agem rapidamente para dar toda a ajuda que os irmãos precisam. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 14 diz: Jesus está debaixo da autoridade de Jeová e ele dá instruções para a congregação. Parágrafos 15 e 16. O que você aprendeu com os comentários de uma irmã chamada Marley e de um irmão chamado Benjamin? Foi Cristo que designou homens para cuidar das irmãs. Por isso, quando as irmãs seguem as instruções que esses homens dão, elas mostram que respeitam Cristo. Marley, uma irmã que mora nos Estados Unidos, resume bem o ponto de vista de muitas mulheres cristãs. Ela disse: Meu papel como esposa e como irmã na congregação é muito valioso para mim. Eu ainda me esforço muito para enxergar o princípio da chefia do jeito certo. Mas tanto meu marido quanto os irmãos da congregação sempre me tratam com respeito e agradecem tudo que eu faço. Assim, fica muito mais fácil ser submissa. Quando os irmãos tratam as irmãs com respeito, eles mostram que entendem o princípio da chefia. Benjamin, um irmão que mora na Inglaterra, diz: Eu aprendo muito com os comentários que as irmãs dão nas reuniões. E elas sempre têm ótimas dicas de como estudar e de como ser um publicador melhor. Tudo o que elas fazem pela congregação é muito valioso. Parágrafo 17. Por que todos nós devemos respeitar o princípio da chefia? Quando todos na congregação, homens, mulheres, chefes de família e anciãos, entendem e respeitam o princípio da chefia, a congregação fica em paz. E o mais importante, nós damos louvor ao nosso amoroso Pai Celestial, Jeová. Qual é a sua resposta? Qual deve ser nosso ponto de vista sobre as irmãs da congregação? Será que qualquer irmão é cabeça de toda irmã na congregação? Explique. Que diferenças existem entre a autoridade de um chefe de família e a de um ancião? Cântico 123. Obedecemos a Jeová e a sua organização. Fim do artigo.